e os brasileiros estão cada vez mais endividados. Levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio e dos Dirigentes Lojistas aponta que mais de 80% dos paranaenses começaram o ano com alguma dívida. 23% deles estão endividados. 37% já têm dívidas em atraso. Agora, as dívidas, a maior parte delas são com a cartão de crédito, com os bancos. E os brasileiros pensam como resolver esse problema. Como administrar as dívidas sem que percam efetivamente a possibilidade não só de acesso ao crédito, mas também de manter a sua própria sobrevivência. Para conversar sobre esse tema, eu vou falar agora com o advogado Rodrigo Martins Barbosa. Senhor Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Quando se fala de dívidas no Brasil, os brasileiros estão endividados. Há dívidas, tem dívidas. Alguns têm situação complicada com essas dívidas, não conseguem mais pagá-las. Como é que se administra isso? Como é que se relaciona com uma instituição financeira quando você tem dívidas com ela? Qual é o primeiro passo para resolver?
Olha, Gilson, a dívida realmente é algo complicado e ela tem um peso muito grande, ela tem um peso, uma influência negativa muito grande na vida, de maneira geral, da pessoa que tem essa dívida. O primeiro passo é reconhecer que você tem um problema e buscar entendê-lo, né? Primeiro, claro, você não pode deixar o negócio correr sem mexer com ele. Você precisa ir negociar. A solução é negociar. Mas primeiro você tem que fazer uma análise da sua dívida, ver aquilo que realmente é devido, né? Fazer a sua conta, daí dentro daquilo que realmente é devido e dentro da sua possibilidade de pagamento, formular a proposta e procurar a instituição financeira para negociar.
Quando se fala de o que é devido, a gente tem no Brasil uma grande quantidade de juros, taxas que recaem sobre as dívidas. Como é que a pessoa pode fazer um cálculo para que não acabe sendo enganada ou não acabe perdendo realmente a dimensão da dívida que tem?
Olha, Gilson, a situação vem mudando, né? Se fosse no ano passado, eu te daria várias coisas. Olha, isso é indevido, aquilo é indevido, aquilo outro é indevido. Até bem pouco tempo a gente sabia que era indevido algumas tarifas, do tipo TAC, TEC, tarifa de abertura de crédito, era indevido a capitalização de juros compostos, juros sobre juros uma vez por mês, era indevido uma série de serviços que o banco não podia cobrar, comissão de permanência junto com juros de mora e mais uma porção de coisas. Só que isso vem evoluindo de uma maneira não muito agradável para quem tem dívida. Né? Então, assim, hoje, quem dá a última palavra é o judiciário, né? Então, essa semana mesmo nós tivemos a notícia de que juro sobre juro agora já é permitido. Embora eu continue convencido de que não é, mas o STF disse que é. Então, a justiça vai passar a dizer que é permitido, né? Então, assim, essa questão do que não é permitido é bem complicado. O que você deve fazer, no meu entendimento, é pegar aquilo que realmente... o juro sobre juro, tira ele, tira as tarifas que você entende indevida, a taxa de juro muito elevada, e refaz a sua conta antes de procurar a instituição financeira.
Aí você precisa de um contador, de um advogado, é isso?
Você vai precisar de um contador se sua conta for muito complexa, mas o próprio consumidor consegue fazer essa conta com ferramentas gratuitas, inclusive na internet, né? Tem calculadoras financeiras gratuitas, tem no site do Banco Central do Brasil, tem um serviço chamado Calculadora do Cidadão. Lá ele consegue selecionar a taxa de juros, consegue os parâmetros da taxa média de juros, que é aquilo que é o parâmetro que você pode usar para redução da sua taxa de juros, a taxa média de mercado, lá é divulgado mês a mês a taxa média de mercado. Você pode olhar a sua conta e ver qual que é a sua taxa de juros. Eu estou pagando 18% ao mês. E para aquela operação de crédito, para o cartão de crédito, por exemplo, a média era 16. De 18 para 16, você vai ter uma redução grande quando você fala de juro composto. Uhum. Você vai lá no Banco Central, usa a calculadora do cidadão e recalcula sua dívida dos 18 para os 16, usando os 16%. Se você não conseguir, aí realmente vale a pena procurar um contador.
As instituições financeiras, elas estão abertas a renegociações? É complicada essa renegociação? Pensar cartão de crédito, que é a maior parte das dívidas dos brasileiros é com cartão.
No primeiro momento ela é complicada, Gilson. Veja, tudo depende do risco que o consumidor oferece à instituição financeira. Embora isso possa parecer contraditório, quanto melhor o cliente, menos abertura ele vai ter para negociar de maneira geral, né? Se o cliente não oferece risco, o banco não vai negociar com ele. Agora, se o cliente é arriscado, ele já deve há muito tempo, ele não tem garantia, Aí, com esse cliente, o banco geralmente negocia, porque ele precisa aquilo, ele tem um risco muito grande de perder o crédito, então ele negocia. E essa classificação de risco, inclusive, é dada pelo Banco Central, né? Só para ter uma ideia, né? Assim, o considerado arriscado, que é geralmente quem costuma ter abertura para negociação, é quem é classificado lá com um risco H. Risco H é quem tem mais de 180 dias de atraso na dívida. Geralmente, esse costuma ter a abertura para negociar com a instituição.
Bom, como é que a gente sabe se a gente está classificado nisso ou não? A gente conta quanto tempo está a dívida da gente, é isso?
É, quanto tempo ela está em atraso, né? Tem uma... Uma resolução, uma carta circular do Banco Central, você encontra também lá no Banco Central, é a carta circular 1273 de 1987. E lá tem um item, né, 1.6.2.4, mas isso fazendo no buscador lá, a pessoa não precisa decorar esses itens, uhum. É, aí ela dá uma classificação, por exemplo, entre 15 dias de atraso e 30 dias de atraso. Atraso quer dizer, depois que venceu a sua obrigação, né? Uhum. É, risco nível B. É, entre 31 dias de atraso e 60 dias de atraso, risco nível C. Vai subindo até chegar lá o atraso de nível H, que é superior a 180 dias de atraso.
Ou seja, 6 meses de atraso, né?
Perdão.
6 meses de atraso.
6 meses de atraso. Por que que isso influencia? É porque conforme o nível de atraso, a instituição financeira tem que fazer um provimento de fundo junto ao Banco Central, uhum. Equivalente a uma percentagem do valor da dívida. Por exemplo, eu devo. Isso vai começando lá, 0,5%, 1%, 3%, 10%, até chegar a 100%. Certo. Quem passou de 180 dias de atraso, o banco tem que fazer um provimento, quer dizer, tem que tirar do próprio dinheiro 100% do valor daquela dívida que ele tem risco de receber e depositar lá no banco. Então, se eu devo 10 mil reais para o banco há mais de 180 dias, o banco tem que pegar 10 mil do próprio dinheiro e deixar imobilizado lá no Banco Central.
Ou seja, aí vai negociar comigo.
Por isso que ele fica mais maleável, porque ele precisa, além de receber o crédito em risco, ele precisa liberar o próprio dinheiro para poder trabalhar, né?
Entendi. Bom, aí no caso, as pessoas, elas chegam, vamos pensar que as pessoas chegam a uma certa quantidade de dias. Elas negociam com os bancos. Aí o senhor colocou que elas devem negociar em cima dos limites que ela tem. Quer dizer, a pessoa não pode também colocar em risco toda a renda. Qual é o percentual ideal para a pessoa, da renda dela, que ela pode colocar em risco, ela pode colocar para negociar? Porque o banco olha para a renda da pessoa, vai querer o máximo possível.
Eu não diria em termos de percentual, Gilson. A pessoa tem que fazer o seguinte, olha. A primeira coisa que ela precisa é sobreviver, certo? Então ela precisa separar da renda aquilo que é necessário para sobreviver. Claro, a pessoa está endividada, ela vai precisar fazer uma reorganização nas suas demandas, né, de sobrevivência. Ela vai ter que cortar gasto, cortar custo, economizar em todo tipo de coisa, né?
Certo.
Mas assim, então ele separa o essencial para a sobrevivência. O que sobrar é aquilo que ele pode negociar.
Entendi. Então a pessoa tem que pensar nela primeiro, quer dizer, a sobrevivência é, claro. Dela. Ela pode colocar em risco ela, mas daí ela vai negociar.
Isso.
A pergunta é, se negocia separadamente, começa a se negociar por onde? Se negocia tudo de uma vez?
Ô, Gilson, a questão de negociar de uma vez tem um fator psicológico, né? Se você negocia tudo num pacote, você simplifica as coisas, né? Em vez de falar, eu tenho 30 obrigações, eu passo a ter uma só, isso diminui a carga de estresse do devedor, né? Isso certo. Facilita a vida dele. Mas nem sempre é a melhor coisa. Se a dívida dele está espalhada por várias instituições, às vezes isso não é viável.
É melhor, né? Negociar um por um.
Ou às vezes tem dívidas que estão simplesmente, ele não vai conseguir pagar agora e não vai ter como negociar. Uhum. Mas quando você não consegue negociar tudo, a dica é, vai primeiro na mais cara. A mais cara não é a que tem o maior valor absoluto, né? Por exemplo, 100, tem uma de 100 e outra de 10. Nem sempre a de 100 é a mais cara. A mais cara é aquela que tem a maior taxa de juros, maiores encargos incidindo sobre ela.
Certo. Então, por exemplo, se você tem o cartão de crédito que já tem o juro elevado, é por aí que você tem que ir.
É por aí que você tem que começar.
Doutor Rodrigo Martins Barbosa, obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Hoje, senhor, que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição.
Conversei com o advogado Rodrigo Martins Barbosa, especialista nas negociações financeiras, em dívida financeira. Falamos sobre como renegociar as dívidas, como você ter aí se comportar diante das contas, ainda mais agora no começo do ano, muita gente se arrependeu do que fez com o cartão de crédito, tem que negociar a dívida. Ele dá algumas dicas de como deve se comportar, deve se postar.